Olá, você que está interagindo conosco dentro das nossas plataformas digitais da Band News FM. Estamos aqui no prédio da SEDAI, começando hoje a primeira edição do Manancial Talks, que vai ser um bate-papo nos próximos meses, que você vai poder acompanhar, sempre se inscrevendo no nosso canal, dando aquele like no vídeo, interagindo conosco sobre inovação, sustentabilidade, novas tecnologias. E esse espaço aqui que nós estamos no centro do Rio de Janeiro traz muito bem o que é isso, o quarto andar da sede da SEDAI. E nessa primeira edição a gente vai falar um pouco de como o Guandu conseguiu virar a chave de um problema que a cidade do estado do Rio de Janeiro tinha em relação à geosmina para a inovação, a tecnologia, com base em dados, inteligência artificial, e a gente vai trabalhar muito isso. Meus convidados hoje, nessa primeira edição do Manancial Talk, são o presidente da SEDAI, o Leonardo Soares, o gerente do sistema do Guandu, responsável por fazer o Guandu funcionar, o Wesley Costa, e também da NOA Smart City, que é uma das startups que está aqui dentro da SEDAI, dentro do Manancial, fazendo com que a gente tenha mais dados e mais inovações para melhorar o fornecimento de água, que é o Leonardo Marques. Olá, bom dia a todos. A gente está aqui numa gravação na parte da manhã, aqui no prédio da SEDAI. E, inicialmente, a gente vai trazer a palavra de todos. Depois, vamos bater um papo sobre essas inovações. Gostaria de passar a palavra para o presidente da SEDAI, o Leonardo Soares. Tudo bem, Leonardo?
Tudo bem, Lacerda. Bom dia. Sejam bem-vindos aqui ao Manancial. A SEDAI vive um momento de transformação, né, Lacerda? A gente, depois da realização do leilão, né, dois leilões, né, foram duas tranches de leilão, a gente deixou de ser distribuidor de água e deixou de coletar e tratar esgoto, né? A nossa missão hoje é captar, tratar água e vender para as novas concessionárias que se propuseram a investir na distribuição, que sempre foi uma grande deficiência do sistema, né? A gente tem mais de 11 milhões de quilômetros de rede, de encanamentos, enfim, e é natural que isso todo dia dê problema e que precise de investimentos para manter e ampliar, né? De outra parte, como a gente ficou concentrado na captação e no tratamento, nossa missão principal é que essa captação e tratamento tenha por objetivo conseguir a melhor qualidade de água possível, a menor quantidade de perda durante seu tratamento, né? E por conta disso tudo, a SEDAI refez todo o seu plano de negócio, 100% focado em ESG ou ASG, né? Que diz respeito ao ambiental, social e a práticas de governança. E como qualquer empresa do mundo, hoje a gente tem um propósito muito forte de modernizar, de adquirir inteligência, de emprestar cada vez mais métodos e meios de tecnologia nos nossos processos de produção e nos nossos processos de governança, porque é isso que terá o condão de levar a gente a ter uma capacidade produtiva boa, eficiente. E o emprego da tecnologia é algo sem o que nada mais funciona direito no mundo, né? Por isso o propósito do Manancial, por isso o Manancial serve para a gente não só para refazer e recuidar, né, a cultura interna da casa, de todos os trabalhadores da casa, mas também de trazer soluções novas para resolver tanto os problemas antigos quanto os novos que estão por vir, né? Então, o que a gente faz basicamente aqui dentro é trazer conhecimento e trazer conhecimentos externos para que a gente possa compartilhar conhecimento e gerar novas soluções, né? E gerar inteligência de negócio. Então, a gente tem hoje aqui já 13 startups incubadas com a gente, né? Elas passam por um processo de ideação que a gente chama, que é uma fase de aproximadamente 10 dias. Depois ela passa por um período entre 7 e 12 meses incubada conosco, desenvolvendo um protótipo que é a solução idealizada desde o início. Esse protótipo ele é posto à prova, né, especialmente nas nossas instalações, como no Guandu, que é a maior estação de tratamento de água do mundo, né? Então, testou lá, funcionou lá na maior estação de tratamento de água do mundo, na cabeça da gente vai funcionar em qualquer lugar do mundo, né? Porque o tratamento de água não é muito diferente daqui do Japão, enfim, né? Você tem peculiaridade num processo ou no outro, mas a essência do tratamento é a mesma coisa. Então, o nosso objetivo é ter essas parcerias com essas novas startups para que elas possam gerar produtos e que a gente possa, inclusive, virar sócio delas depois e ajudar isso a ganhar, esses produtos a ganharem escalabilidade. Então, estamos nesse processo. Já fizemos dois desafios, estamos indo para um desafio agora de intraempreendedorismo com a turma da casa, né? Depois, o nosso propósito é de todo mês abrir uma chamada com um desafio, com um problema qualificado, existente e verificado e proposto especialmente por cada setor da companhia.
E agora a gente vai falar um pouco do Guandu, né? O Elis Costa está aqui com a gente, é responsável, como o presidente da CEDAE diz, pelo maior do mundo em termos de fornecimento de água, e é um baita de um trabalho. A gente viveu aí nos últimos anos um sério problema em relação ao fornecimento de água, e que do último verão para cá a gente teve uma virada, uma mudança, utilizando, que a gente vai trazer daqui a pouco aqui, a No Smart City, as outras 13 startups que estão aqui. Mas como é que é esse desafio, Wesley, de ter essa responsabilidade com todos os problemas do passado e tentar virar essa chave? Tudo bem?
Bom dia. A questão da estação do Guandu é um desafio diário, porque ela é a maior estação de tratamento de água do mundo. Então, a gerência Guandu Lameirão é responsável por aduzir a água do rio Guandu, que é o nosso manancial hídrico, que abastece aqui a região metropolitana do Rio de Janeiro, grande parte da região. A maior parte é de responsabilidade da gerência do Guandu, né, pela produção dessa água para ser entregue às concessionárias. Então, é uma estação que consegue aduzir um volume de água gigantesco e é classificada no Guinness Book como a maior estação de tratamento de água do mundo. Nós temos capacidade lá de adução de 43 mil litros de água por segundo. Então, só isso daí já é um desafio, né, por si só. Mas, como o presidente falou, né, o tratamento de água ele já é clássico, ele é bem conhecido, os métodos, as técnicas de tratamento já são bem estabelecidas. Mas a inovação, ela chega para quê? Para aprimorar, para aumentar a eficiência, para ajudar no tratamento. Então, nesses últimos 2 anos, o que nós temos feito é isso, né? É investir no tratamento, é investir em tecnologia para poder melhorar esse tratamento de uma maneira geral. Porque, assim, as tomadas de decisões, né? A tomada de decisão, ela é gerencial. E, para isso, a gente precisa o quê? A gente precisa identificar qual vai ser a tomada de decisão, então tem que agir, tem que ter resposta. E essas respostas, elas vêm através de tecnologia, facilitando e auxiliando. Né? Porque se você está às cegas, não tem o que fazer. Né? A tomada de decisão fica retardada, ela fica com delay, com atraso. Então, tendo a tecnologia na mão, a gente consegue buscar tomada de decisão rápido e as ações vêm logo em seguida. Então, essa foi assim, um dos princípios, né, que nós tomamos aí, pelo menos nesses últimos anos, e também o investimento, né? Então, quanto mais investimento tiver no tratamento para melhorar a sua eficiência, melhor vai ser o tratamento da água e garantindo assim, né, a segurança hídrica aí da população do estado do Rio de Janeiro.
A gente também está aqui com o Leonardo Marques, da No Smart City. É uma das startups que está presente aqui no Manancial. Daqui a pouco a gente vai explicar um pouco mais o que é o Manancial dentro da CEDAE. E logo no início a gente já trouxe um dos motivos, né, para melhorar essa análise com base em dados. E hoje, Leonardo, a gente tem as novas tecnologias, a gente tem a chegada do 5G, a gente tem cada vez mais o mundo querendo dados, querendo informações para se antecipar, como a gente tem lá na estação do Guandu. Em que momento entra a NOA aqui no Rio de Janeiro e na CEDAE também? Bom dia.
Bom dia, Lacerda. É um prazer estar aqui. Bom, no Rio de Janeiro a gente iniciou, né, com a NOA no primeiro desafio do Centro de Operações. Então, a NOA já é fruto de um programa de inovação aqui no Rio de Janeiro. Naquele momento, a gente inicia com um produto voltado para alagamentos aqui na cidade, né, onde a gente monitora em tempo real e alerta o centro de operações sobre a situação de risco local. E, posteriormente, né, surgiu a oportunidade de estarmos integrando aqui o espaço manancial, né, no primeiro desafio manancial. E a proposta da NUA nessa situação foi referente à instrumentação e qualidade da água na Estação Guandu, né, nesse tratamento da Estação Guandu. Então, a gente vem com uma solução, né, que é uma plataforma de inteligência artificial, junto com o sensoramento remoto IoT, para estar monitorando essa mudança de qualidade da água, né, antes, de fato, de se tornar um problema para a cidade. Né. Então, a gente inicia aqui no manancial, né, no primeiro desafio, só que o projeto ele ganha uma abrangência, né, já que a gente viu a oportunidade de mercado frente ao saneamento. Né. Então, a gente depois submete esse projeto a um edital da FINEP, né, onde a gente venceu esse projeto, e a gente tem essa oportunidade de expandir essa integração do sistema em toda a estação de tratamento Guandu. Né.
Agora, a gente vai começar um bate-papo em relação a tudo que a gente trouxe aqui nesse momento inicial, nessa fala de cada um. Eu gostaria que o presidente da CEDA explicasse um pouco para a gente o que é o manancial, esse hub socioambiental que existe aqui dentro do prédio da CEDA, que já vem trazendo um pouco de resultado em relação aos frutos que vêm sendo plantados, e qual é a meta, o que vocês pretendem fazer daqui para frente com esse belo espaço onde a gente está fazendo esse talks agora.
Bom, Lacerda, o manancial ele surge em fevereiro agora de 2022, com o propósito de trazer novos conhecimentos, de viabilizar um convívio e um compartilhamento de conhecimento com universidades, né, com investidores, com parceiros e, especialmente, com o corpo técnico, né, de trabalhadores da CEDAE, que é extremamente qualificado. Né. A gente tem uma capacidade de gente muito boa. Agora, nós somos uma empresa com 47 anos de idade. Importante que essa empresa, como qualquer empresa no mundo, ela se renove. Isso passa pelo desenvolvimento, evidentemente, de uma nova cultura, de um refazimento, um redesenho da cultura, das práticas de governança, sobretudo, e parte especialmente também da necessidade de você, como qualquer lugar do mundo, como em qualquer lugar do mundo, parte da necessidade da gente investir no que é contemporâneo e que está por vir aí do nosso futuro. A inovação tecnológica, a inovação social, enfim, o emprego de novas estratégias, o emprego de novas funcionalidades em qualquer de nossas atividades é fundamental para que os nossos processos tenham cada vez mais eficiência e sejam mais rentáveis. Né? E isso, no final das contas, reflete naturalmente, evidentemente, não só na qualidade da água, mas até na redução do custo de produção da água, que, em última análise, deverá vir a beneficiar, evidentemente, cada um dos usuários. Né? Então, o manancial surge para trazer essa gente de fora, para trazer esses conhecimentos de fora e para viabilizar que essa troca seja feita sempre em busca do desenvolvimento de novas soluções. E também para que a CEDAE, como uma empresa que já tem 47 anos e precisa olhar para o seu futuro, o que ela busca vir a ser, é necessário que a gente fala hoje no mundo, não se fala hoje no mundo mais em desenvolvimento desacompanhado de sustentabilidade. Né? A gente está aí numa era da economia verde, uma era de propósitos diferentes, especialmente diante dos fenômenos climáticos que vêm assolando e trazendo problemas para toda a população no mundo inteiro. Então, o manancial surge para aproveitar a mão de obra extremamente qualificada da CEDAE, aproveitar todos os conhecimentos adquiridos ao longo desses 47 anos e viabilizar, transformar isso em soluções novas e viabilizar que a empresa se renove igualmente e que ela passe a ser, sim, uma empresa cada vez mais de ponta e de excelência.
Agora eu queria colocar os dois aqui nesse bate-papo para a gente trazer um pouco na prática como é que é feito isso, né? Como é que, o que sai daqui e chega lá no Guandu? Como é que é essa troca da estação com as startups aqui dentro do manancial? Eu queria provocar um pouco vocês nesse sentido. Como é que chega um problema para ser solucionado e esse problema volta para vocês como uma inovação tecnológica? Quem pode começar?
Bom, então, todo o programa, né, ele é direcionado ao problema que é enfrentado lá na estação de tratamento, né? Então, as pessoas, né, que trabalham na estação estão sempre em contato com as startups. E essa troca é muito importante para a gente gerar a solução, né? Então, sem o corpo técnico da CEDAE, é impossível, né, a gente gerar uma solução tecnológica que atenda a dor, né, da estação de tratamento. Então, todo o programa foi pautado nessa troca, né? Então, é de suma importância essa integração, né, entre o corpo técnico e as startups.
Nós lançamos os desafios, né? Então, temos alguns desafios já pré-estabelecidos aqui pelo manancial. Mas, assim, falando de forma bem prática, né, na estação, diferente assim da Band News, que a gente ouve lá o slogan, né, em um segundo tudo pode mudar, né? Mas na estação, a gente vê tendências. Então, quanto mais curto for esse prazo, né, é lógico que não vai ser de um em um segundo, né, mas a gente consegue analisar parâmetros em tempo bem reduzido. Então, a gente consegue ter no manancial, lá do Guandu, sistemas de controle de monitoramento, pegando alguns parâmetros, como turbidez, pH, oxigênio dissolvido na água. Então, esses parâmetros ajudam na tomada de decisão e ajudam a ver a tendência. Será que essa água ela está ficando com uma qualidade pior ou melhor? Então, a gente lança o desafio, né? Ajudem a parte operacional a ter essa visão num curto espaço de tempo. Então, a gente já consegue sensores hoje, sensores analíticos. Então, assim, a química, ela avançou muito nessa parte de sensores. Então, hoje a gente já consegue ter sensores em valor bem adequado, né? Que não adianta você ter um equipamento, mas que o custo seja absurdo, a reposição seja dificultada. Então, as startups estão aí para poder auxiliar e buscar esse caminho.
É até levantar exatamente isso, né? Como é que é feito esse trabalho em termos de que a tecnologia hoje está cada vez mais acelerada? Então, o que se lança hoje, daqui a pouco, uns 2, 3 meses, uma outra startup já vem com uma solução melhor e, às vezes, com um custo menor. Como é que é feita essa análise e também como é que é feito o desenvolvimento dessa tecnologia, né? Para qual período que ela pode ficar lá, qual é a validade dela e como é que a CEDAE avalia isso também?
No caso da NOAA, né, a gente tem grande preocupação com isso. Por isso que a gente não vende o equipamento, a gente vende o serviço. Justamente para o longo do tempo a gente dar a manutenção e atualizar o sistema se necessário, né? E isso evita justamente que o equipamento fique obsoleto, né? Então, se a gente olhar para trás, né, as contratações públicas, elas eram muito feitas em cima de compra de hardware, né? E a gente está tentando quebrar esse paradigma do mercado, né? Que é trazer justamente a implementação de serviço para não causar esse tipo de deixar os equipamentos obsoletos, né? Então, a gente ter sempre a manutenção e sempre a atualização do equipamento para justamente não sofrer disso que você acabou de falar.
Então, há uma coisa importante a gente colocar em perspectiva. Primeiro é o seguinte. Problema. Então, a gente monta com um processo pré-formatado, com aplicação de design thinking, monta uma plataforma para identificar e classificar o nosso problema. Esse problema é levado ao mercado em forma de chamada. As startups, a partir dali, se interessam, entendem qual é o problema e propõem soluções eventuais para cada tipo de problema. Uma das maiores dificuldades do empreendedor, do startupeiro, é porque tudo quanto é solução deles, proposta por eles, é solução de risco. Ninguém compra risco. Ou se compra, paga um preço desarrazoado. Qual é o nosso propósito? É trazer isso, porque a gente não é uma empresa de tecnologia, o nosso core business é captar e tratar água. Então, eu não tenho interesse em ter, quer dizer, não tem interesse, assim, a gente não tem cientista de dados, não tem desenvolvedores, não tem essa sorte de profissionais, essa quantidade de profissionais talhados com esse perfil. Mas a gente tem a experiência de cuidar e tratar da água. Como esse processo pode melhorar, você tem aí uma série de serviços intercorrentes que eles podem ser demandados. Então, a gente coloca o problema para que esses serviços sejam imaginados e propostos a gente. E, como eu falei, a gente testa a solução. Então, a solução deixa de ser de risco. Nossa proposta é se aliar às startups para poder testar soluções nossas. E essa aí vai aí, provavelmente, maior charme do programa, né? A maior funcionalidade do programa, acho que reside exatamente aí, a nossa capacidade de mentorar, de identificar o erro, identificar o desafio, mentorar o desenho de uma solução e testar o produto. Então, acho que, assim, pegando uma linha de raciocínio, esse é o grande propósito do Manancial, em parceria com universidades, com as startups, com empreendedores, enfim.
E hoje a gente fala aqui do sistema Guandu, quando na cabeça de muita gente é uma grande estação que recebe aquela água, que trata, mas você tem um projeto para todo o entorno, né? Porque não basta apenas a água que está no Guandu, você tem que tratar o que está fora do Guandu, o que está chegando através do rio Guandu. Como é que é feito também esse monitoramento fora da estação em si, né? da área considerada a maior do mundo, e sim indo para essa parte do manancial, indo para essa parte que muitas pessoas não veem, que faz parte do sistema Guandu?
Essa parte da que a gente passou a chamar agora a parte extramuro da SEDAI, né? Já que na estação de tratamento a gente trata a água dentro da estação. Então, os problemas que ocorreram, né, em verões anteriores, principalmente ligados à substância com gosto e odor, que é a geosmina, nós solucionamos não tratando dentro da estação, mas passando para a parte extramuro. Então, tomando conta do manancial, fazendo os manejos adequados, tem todo um projeto de controle, né, das áreas ao entorno da captação. E é importante também a gente falar da questão dos dados, né, produzidos. Hoje, eu tenho certeza no que eu vou falar, a SEDAI é a empresa de saneamento que mais divulga dados. Então, isso bota um pouco, né, do que é a transparência da empresa hoje. Entrando no site da SEDAI, a gente vai ver lá monitoramentos de gosto e odor diariamente, né, realizado por pessoas próprias do corpo técnico da SEDAI. Então, nós temos lá o que nós chamamos, né, do sommelier de água. A pessoa prova a água lá de manhã e de tarde, né, e isso está no site. Análises que deveria ser feita, né, pela portaria, a orientação e a recomendação é que ela seja feita trimestral. Então, assim, a maioria das companhias vai achar esse resultado lá trimestralmente, mas aqui da SEDAI é diário. Então, vai ter análise de geosmina. Geosmina nem faz parte do grupo de análises a serem divulgadas pelo Ministério da Saúde ou pelo CONAMA, mas nós fazemos e divulgamos. Então, o site, hoje, a gente consegue ver com a equipe de comunicação aqui da SEDAI essa mudança, né, com a relação com o público, né? Então, apesar da gente estar também divulgando para as concessionárias, o usuário lá da água final, ela pode conhecer a água que está sendo tratada na estação. Então, vai aparecer lá os resultados que são feitos da captação, das lagoas próximas à captação. Então, todos esses resultados estão no site. Isso daí é extremamente importante, assim, para a sociedade.
E, presidente, com o leilão dos lotes da SEDAI, com operadoras fazendo esse trabalho de distribuição de água, o papel da SEDAI se foca apenas no fornecimento dessa água. Então, os problemas que a gente tinha no Rio de Janeiro, a SEDAI consegue focar apenas nesse fornecimento de água, e aí o holofote fica um pouco maior até dentro da empresa, né? Você consegue ter mais tranquilidade para fornecer esse material para as concessionárias, né? Essa operação que foi feita também foi benéfica para a SEDAI nesse sentido, né?
Sim, a gente tinha, Quando, como falei anteriormente, a gente tem no estado do Rio de Janeiro 11 milhões de quilômetros de rede. Se isso não dá problema todo dia, é porque tem alguém mentindo. Tem que dar, né? E para você evitar ter problema, é necessário que se faça investimento. Evidentemente, com o cofre da SEDAE, com o cofre do governo do Estado, seria impossível ter suficientes recursos para fazer os investimentos necessários. Então, as concessionárias novas que distribuem a água, coletam e tratam esgoto, né, elas vêm com esse apetite financeiro de investimento para cuidar de uma fração, uma parte do processo. E isso, por seu turno, abre espaço para que a gente, SEDAE, consiga investir no processo anterior, na captação e no tratamento. E consegue fazer com que a gente, como disse o Elis agora há pouco, que a gente olhe também para extramuro, para antes da água chegar na gente. Quando o verão passado se falava muito, passado a gente não teve problema, mas nos anteriores que a gente teve problema de geosmina, é interessante dizer que assim, a SEDAE apanhou muito naquele período. Mas a SEDAE não tem uma culpa pela geração de geosmina. Aquilo acontece em função de crescimento desordenado, em função de ser jogado em rio e esgoto. E esses rios desaguam na nossa lagoa de captação. E a gente, a gente é vítima, a SEDAE foi vítima desse processo. Agora, evidentemente, sem fugir à sua responsabilidade, a SEDAE se dedicou a tratar esse rio, a tratar essa lagoa de captação antes de chegar na nossa estação de captação e tratamento, para que a gente pudesse ter um insumo da nossa produção de melhor qualidade. Hoje a gente tem uma quantidade de investimento feito na estação de tratamento do Guandu, que é mais do que a soma dos investimentos feitos nos últimos 30 anos. Isso só é permitido fazer porque a gente consegue abrir espaço, porque deixa de investir na rede. Então, assim, é um processo que eu entendo que é um processo de ganha-ganha. Ganha a SEDAE, ganha as concessionárias, ganha o Estado e ganha a população consumidora da água.
A gente tem no nome da NO o conceito Smart City, né, que é o Estado e o poder público utilizando cada vez mais tecnologias e dados para desenvolver respostas rápidas e atuações. A gente trouxe o Leonardo falando da questão da preocupação com o esgoto, da preocupação do que é jogado de maneira irregular. E a NOAA também tem essa expertise, né? Não apenas nessa parceria com a SEDAE, mas ajuda o monitoramento da cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, em relação a pontos de alagamento. O que vem sendo feito dentro desse conceito de Smart City, de uma maneira geral, para ajudar em vários aspectos, mas principalmente nesse aspecto ambiental, que é um ponto que a gente está tendo de divisor de águas nesse momento mundialmente, né? Se fala muito nesse conceito de sustentabilidade, meio ambiente, do SG, enfim, várias formas para você ter e projetar um futuro melhor através de dados.
Então, como eu falei, a gente iniciou, né, com a questão do monitoramento de alagamento. Então, hoje, a gente já tem alguns pontos na cidade, né, que estão sendo monitorados, como Catete, agora em Bangu. Então, a gente está num processo de expansão, né? Passamos agora, né, para atuar nessa área de saneamento. Então, a NOAA, ela se coloca à disposição, né, do poder público, mas não só do poder público, né, também do setor privado, para estar trazendo inovação para essa área de ESG. Né? Então, hoje, especificamente, a gente está atuando, né, no monitoramento de riscos ambientais, onde a gente tem o nosso propósito, que é democratizar esse sensoriamento. Tá? E é isso, como você chegou a mencionar, né, Ed, a questão do custo. Né? Então, a gente entra justamente para reduzir esse custo, para facilitar essa expansão e auxiliar, né, o poder público na redução do custo do poder público e também do setor privado, né? Então, trazendo ali informações que venham auxiliar na sua operação, né, para mitigar os riscos à sociedade, mitigar o custo interno nas operações para evitar perdas materiais e, automaticamente, a gente tem esse crescimento orgânico a nível nacional e a nível mundial.
No passado, a gente tinha a questão da língua negra na praia, por exemplo. Galeria de água pluvial, não está comigo. mas é o que tinha de esgoto também irregular dentro da galeria de água pluvial. Agora, através de dados, a gente consegue monitorar um pouco melhor isso, né? Se aquela galeria de água pluvial tem esgoto ou não tem, utilizando um próprio robô também, entrando dentro dessas tubulações, são as tecnologias que a gente consegue, ao longo do tempo, desenvolver e identificar o problema, né? E nessa semana começa aqui no Rio de Janeiro, a gente está no Rio de Janeiro com a Rio Innovation Week, que vai debater muito mais, né? É algo muito maior do que a gente está comentando aqui, que é apenas um aspecto da inovação. Eu gostaria que vocês falassem um pouco a importância de ter esse evento aqui no Rio de Janeiro, quanto que a SEDAI vai atuar lá, ouvindo também pessoas que fazem parte desse evento, o Rio de Janeiro voltando a receber grandes eventos, e esse de extrema importância, principalmente para a SEDAI, né, presidente?
Bom, a gente tem na Rio Innovation Week uma perspectiva de trazer para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, Lacerda, a gente é a maior concentração de mestres e doutores da América Latina no mesmo lugar. A gente tem uma quantidade de centros acadêmicos e de pesquisa que talvez não haja reunião de tantos centros assim no mesmo lugar como tem no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro, ao longo do tempo, foi perdendo muita coisa para outros lugares, para São Paulo, né, para Santa Catarina, onde você tem o Sapiens Park, você também tem em Recife um centro muito interessante, São José dos Campos, enfim, você tem, nada obstante, a gente tem toda essa condição, essa capacidade e as pessoas qualificadas aqui para desenvolver tecnologia e serviços ligados à tecnologia. Então, quando você tem um festival, quando você tem um evento dessa magnitude, né, você pegar Portugal, que tem o Web Summit, também se tornou uma referência global, porque tem lá um evento onde as pessoas se encontram, onde as pessoas trocam conhecimento, onde as pessoas expõem conhecimentos uns para os outros, né? Então, é muito, muito importante que o Rio de Janeiro tenha um festival dessa envergadura. E não por outro motivo, a SEDAI, entendendo que deva fazer parte desse movimento, né? O Manancial, como a gente falou, é um exemplo disso. A SEDAI é parceira de primeiro momento do Rio Innovation Week, né? Isso vai acontecer agora de 8 a 11 no Porto Maravilha, aqui, né? Nos galpões lá do Porto. A gente está com um stand lá, vamos ter várias participações e seguramente vamos ter a oportunidade do nosso pessoal também beber muito conhecimento e sabedoria lá, que vão ser difundidas.
É importante até para o lado também da startup, né? Participar de um evento como esse e mostrar um pouco também, né? Às vezes, nessas oportunidades e que acaba fechando com o cliente, acaba identificando algum outro problema que pode ser provocado, como, por exemplo, o caso do Guandu. Para a startup também, qual a importância do Rio Innovation Week?
Sem dúvida alguma, né? Se a gente olhar aqui para 5 anos atrás, né, a gente via que o ecossistema do Rio de Janeiro ele não era tão efetivo, né? E dos últimos tempos para cá, até eu acho que o Léo está na vanguarda disso, né? Trazendo inovação, trazendo esses programas de inovação e automaticamente tendo essas feiras aqui no Rio de Janeiro, a gente entende que não só, né, as startups cariocas, mas as startups a nível nacional ganham muito com essa troca, né, com esse network que é fomentado dentro dessas feiras, né? Então, assim, a Nua está muito animada em estar participando, né, da Rio Innovation Week, que é a segunda edição. A gente vê que já teve uma grande evolução do último para esse agora, né, e a expectativa é muito grande, né, para a gente fechar negócios, ter contato com investidores. Então, assim, que o Rio de Janeiro continue fomentando isso, né, esse crescimento do ecossistema é muito importante para todos nós.
Hoje, no Guandu, o que vocês procuram para uma startup, né? O que vocês estão identificando e encontrando como um problema para tentar achar uma solução que a Manancial pode levar de volta através dessa startup?
Tem pelo menos 2 grandes desafios que surgiram lá do Guandu, né, para poder as startups darem uma solução. Um deles está ligado a resíduos, né, resíduos sólidos, já que grande parte do tratamento produz a água, né, a água potável, mas tem a questão dos resíduos. Então, a destinação de resíduos é um tema extremamente difundido aí Brasil afora, mas assim, é um tema onde a grande parte desses resíduos tem destino final aterro sanitário. Então, nós buscamos aí, junto com as startups, lançar o desafio da reutilização desses materiais, né, já que isso pode gerar uma nova cadeia de negócios. Então, a estação do Guandu gera uma quantidade grande de resíduos, onde esses resíduos poderão gerar uma nova cadeia de negócios, envolvendo a parte de produtos químicos, produtos cerâmicos. Então, tem uma... O desafio está lançado para eles, né? Então eles vão pensar aí de uma maneira diferenciada, e é isso que nós esperamos, né? Que eles busquem alternativas às quais nos surpreendam e isso gere negócio. Porque o que der certo ali vai dar certo em qualquer lugar. E a gente vê que Brasil afora, né, a parte de inovação não é tão difundida assim em saneamento. Então a SEDAI está na vanguarda disso nesse momento. E o que der certo aqui, o que der certo no Guandu, dá certo em qualquer lugar. Outra questão, outro desafio é a parte de redução de insumos, né, já que o custo com produtos químicos também é elevado, já que precisa usar o produto químico diariamente, de maneira contínua. Então, qualquer coisa que você diminua no tratamento, o Guandu usa toneladas de produto diariamente. Se você reduzir ali 1%, quando a gente está falando de mais de 100 toneladas por dia, está diminuindo uma tonelada a dia. Então, isso tem um custo, né, um benefício lá no final do ano. Que nós acreditamos assim, que quando a NOA chegar nas soluções para a gente, isso daí, o que a gente investir agora, vai retornar lá daqui a pouco. Né? O payback disso vai ser muito rápido e a solução vai ser muito boa. E, com isso, a SEDAI vai poder ofertar isso no mercado, junto com a NOA, para outras unidades. Né? Como eu falei, dá certo no Guandu, vai dar certo no Laranjal, vai dar certo lá na Sabesp, na Sanepar, e nas diversas companhias de saneamento, públicas e privadas, né? Já que o novo marco do saneamento, ele dá essa oportunidade para a gente também atuar nesse nicho de mercado.
Agora, presidente, quem tem uma startup nesse momento, está acompanhando a gente, quer saber que projetos a SEDAI está com chamados para desenvolver, como entrar aqui no Manancial, ser uma das startups que passa por esse processo dentro da incubadora. Como é que é feito isso? Tem algum site? Tem algum chamamento? Os estudantes, os universitários, como é que são essas parcerias?
Bom, nós fazemos duas sortes de divulgação. Uma bastante focada um canal direto com as universidades, mas a gente tem sempre no sedai.com.br/manancial, todos os nossos chamados são publicados lá. Então, vale a pena ficar de olho, você que tem interesse em ter parcerias, em desenvolver projetos conosco, vale a pena acompanhar lá. O nosso processo, hoje a gente já fez dois desafios, está indo para um terceiro, mas o objetivo do Manancial é, a partir de janeiro, já ter pelo menos uma chamada por mês, todo mês. Né? Porque a gente tem um propósito de ter até 100 startups por ano aqui, incubadas conosco, trocando experiência conosco e entre elas, evidentemente, né? que a gente acredita que esse adensamento tem muito a trazer e somar no processo. Agora, Lacerda, se você me permitir um segundinho, eu vou complementar, vou dar um exemplo do que o Elis falou. O Elis estava falando de economia. A gente combateu a geosmina no verão passado usando especialmente uma tecnologia de umas boias importadas da Holanda. São 8 boias, elas geram um sistema de ultrassom. Esse sistema de ultrassom impede que as algas emerjam à superfície e, com isso, elas não pegam sol. Não pegando sol, elas não fazem fotossíntese, não geram uma bactéria que é o desconforto da geosmina. Com este processo, inibindo que houvesse no último verão o fenômeno da geosmina aqui no Rio de Janeiro, além de todo o conforto da qualidade da água para toda a nossa população, a SEDAI deixou de gastar com a aquisição de carvão ativado, que era o remédio para o mau gosto e para o mau odor, o equivalente a 165 milhões de reais. Então, na prática, a gente está falando de qualidade da água, de eficiência no processo, de economia. Então, era só para ilustrar.
Com certeza. E em relação à NOA, como é que é feito também internamente todo esse trabalho quando chega um desafio da SEDAE? Vocês já têm uma equipe fechada, estão abertos também para outras pessoas, desenvolvem junto com universidades, enfim, até para a gente entender um pouco mais esse processo dentro de uma startup, né? Quando chega esse desafio e às vezes tem a ideia em mente, né? Como é que é desenvolvido isso?
Bom, nós temos uma equipe, né? Ela não é fechada, todo bom profissional é sempre bem-vindo à NOA. Hoje nós temos o Rodrigo, né, que é o nosso CTO e CEO, que toma conta da parte da tecnologia. Né? Nós temos a Magnus Grael, que toma conta da parte operacional, e nós temos alguns desenvolvedores e engenheiros que cuidam da parte técnica, né, tecnológica. A gente tem parcerias, né, com universidades, do Rio de Janeiro e fora do Rio também. E a gente está aberto, né, a bons profissionais que queiram atuar com inovação. A NOA é a casa, né, da inovação, né, da tecnologia. E é de suma importância, né, ter essa troca com novos profissionais, né, com pessoas que queiram inovar e que queiram, principalmente, ajudar a sociedade. Né.
E para a gente fechar esse ciclo, o desafio lançado lá no Guandu, a SEDAE faz o chamamento, a NOA reúne as pessoas para resolver esse problema, e aí esse problema identificado e solucionado pela NOA, como é que chega no Guandu, como é que você dá a resposta para essas duas partes?
Essa última dinâmica que nós fizemos aqui, foi até estabelecido que os profissionais da área técnica de tratamento, né, sendo tanto da parte de laboratório quanto da parte de processo de tratamento, eles atuam como mentores. Então, tem uma mentoria da área técnica junto à startup. Nós, praticamente assim, colocamos para eles as situações, né, situações reais, para que as soluções deles sejam viáveis. Né, porque existem diversas soluções, mas a solução ela tem que ter um objetivo e que ela seja economicamente viável. Então, é assim que a parte de mentoria dos mentores técnicos atuam junto com a startup.
Palavra final volta para o senhor. Né? Definindo assim, quem vai ser essa empresa, como é que é o martelo batido?
Bom, primeiras startups, quando entram conosco, a gente assina um compromisso em que a gente fica com parte, 12% efetivamente, do que ela vira, o que ela pode vir a se tornar a ser. Primeiro, no processo de seleção, a gente faz um júri técnico com vários perfis. Então, tem um perfil que analisa a parte econômica, tem um perfil que analisa a parte de plano de negócio, tem um perfil que analisa a capacidade técnica da solução. As startups fazem uma apresentação para esse jurado. Esse jurado pega toda a aquisição lá, que são 8 pontos, e dá uma nota para cada um daqueles pontos. Se a startup ficar com uma nota superior a 75%, ela está dentro do programa. Ao final do programa, a gente faz a mesma coisa com um júri um pouco maior. Esse júri conta com gente de dentro e de fora da SEDAE. Conta com gente de universidade, mercado de investimento, enfim. E é feita a mesma coisa. Uma vez feitas essas duas coisas, e ela passando em todos esses crivos, é apertado o processo não é frouxo, é difícil, né, Léo? E a gente chega no final, seleciona, e aí os auxilia a formar a empresa, caso não haja, enfim, a estruturar o negócio em si e a estruturar até mesmo a venda das soluções propostas.
Bem, a gente está chegando aqui na reta final do nosso Talks. Você que está acompanhando esse vídeo no nosso canal no YouTube, dá o like nele, compartilha com amigos. Você que principalmente é estudante, é ligado a essa área de inovação e tecnologia, é importante esse compartilhamento de conteúdo que nós temos aqui, até para entender um pouco o processo, ficar ligado, como o presidente da SEDAE disse, a gente daqui a pouco vai ter mensalmente um chamamento da SEDAE para desenvolver uma solução dessa cidade, claro, Fique ligado também na programação do Rio Innovation Week. A Band News FM estará lá. Estarei apresentando o Jornal Band News Juiz, segunda edição, no período da tarde. Todos que estão aqui à mesa também participarão, de alguma forma, do Rio Innovation Week. E é de extrema importância para você que está ligado nessa parte de tecnologia e que quer aprender um pouco mais com essa virada de chave no mundo, né? Através de dados, através de inteligência artificial. A gente tem o 5G chegando aqui e diversos setores vão crescer muito com essa nova tecnologia. E a gente vai trazendo aqui nos próximos meses, debatendo um pouco mais sobre inovação. Gostaria de colocar a palavra final de todos, começar por aqui com o Leonardo Marques, para trazer essa palavra final em relação ao lado da Noa Smart City.
Muito obrigado pela oportunidade, né? Sou muito grato, né, ao Manancial, e a Noa é grata ao Manancial pela oportunidade de estar atuando na área de saneamento. Então, a gente entende que é um mercado que é carente ainda de novas tecnologias, e a gente está super animado para iniciar agora o nosso MVP lá no Guandu, e certeza que vai ser uma grande solução para todo o Rio de Janeiro, para todo o Brasil e, quiçá, para o mundo. Noa, a solução certa para tempos incertos.
Wesley Costa, a parte do Guandu também, como é que está aberta para todos, e também sua palavra final.
Eu também quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui participando, junto com todos aqui presentes. Então, o Guandu, né, é um local assim, extremamente interessante, justamente pela grandiosidade que é. E a parte das visitações também é muito importante a gente divulgar isso, né, já que nós recebemos lá em torno de 12 mil estudantes por ano. Agora, pós-pandemia, né, muitas escolas estão procurando. Então, para ter uma ideia, não temos mais vagas para as escolas, porque já nossa agenda está cheia até o final do ano. Então, nós fazemos a divulgação, aproveitando esse espaço também para divulgar, né, as escolas públicas, particulares, aqueles que queiram participar da visitação lá na estação do Guandu e também na elevatória do Lameirão. Nós estamos agora trabalhando com esses dois pontos de visitação. O agendamento é pelo site, tá? Onde tem lá no site, mas também temos o e-mail, que é visitaguandu@sedai.com.br. Então é isso.
Obrigado. Gostaria de agradecer também ao presidente da SEDAI, o Leonardo Soares, por ceder esse espaço aqui para a gente fazer esses talks também. Parabéns por esse belo espaço e a sua consideração final nesse bate-papo.
Bom, obrigado, Lacerda. Obrigado a todos que nos ouvem, nos assistem. Manancial está de porta aberta. Obrigado à Band. Manancial está de portas abertas, né? Eu sempre digo, nossa proposta aqui, esse espaço foi criado para isso, né? Ele tem esse formato, tem essas cores, tem essa, enfim, com vistas a inspirar a criatividade, né? O propósito desse espaço é esse, né? E a gente sabe que onde pensa um, se forem dois é melhor, se forem três ainda é mais ainda, e daí por diante. Então, a todos, né, especialmente a Band, vocês tá de porta aberta esse estúdio aqui, entre aspas, nosso aqui, esse espaço nosso. Aí vamos ver se cada vez mais a gente consegue fazer mais parcerias em prol da população do estado do Rio de Janeiro, de uma forma geral.
Eu que agradeço a todos que estão aqui presentes também nesse Manancial Talks. Encerramos primeiro episódio, o primeiro programa. Nos próximos meses teremos mais. Se você quiser acompanhar o nosso canal no YouTube, se inscreva, ative as notificações dele. Sempre que tiver um vídeo novo, você vai poder acompanhar. E em breve nós teremos mais um. Fique ligado também nas nossas redes sociais, porque as inscrições para você participar desse bate-papo aqui também vão estar abertas e gratuitamente. Mais uma vez, agradecer a presença de todos. E chega ao fim o nosso primeiro bate-papo do Manancial Talks.